Agora 104. Música e notícia. Quantas vezes você reconheceu suas próprias conquistas hoje? A gente aprende a ser duro consigo mesmo, mas esquece de celebrar o próprio esforço. Desenvolvimento pessoal também é olhar para a sua trajetória e dizer: eu fiz o meu melhor até aqui. Quando você se valoriza, sua autoestima cresce, sua energia muda e sua vida acompanha. Reconheça-se, aplauda-se. Você merece enxergar o seu próprio valor. Educativa 104. Mais humana, mais você.
O inverno chegou e as temperaturas caíram. Sabia que o estoque dos nossos bancos de sangue também caíram? É no frio que a solidariedade mais precisa aquecer quem está nos hospitais. Neste mês de julho, não vamos deixar o frio vencer. Doe sangue. O único gesto seu pode aquecer o coração de até 4 famílias e salvar vidas. Procure Hemossul, doe sangue e salve vidas. Aquecer a vida é o nosso melhor agasalho. Uma campanha pelo amor ao próximo. Doe sangue. Iniciativa Instituto Sangue Bom. Apoio Educativa 104.
Fica a dica com o professor Rossini.
Oi pessoal, aqui é o professor Rossini. Fica a dica com Rossini. Uma dica de língua portuguesa para vocês. Eu vejo muito na mídia: haja visto os acontecimentos, haja visto as chuvas. Não, gente, não existe haja visto. O correto é haja vista as ocorrências, haja vista os acontecimentos. Pense em ponto de vista. Então, haja vista. Não existe haja visto. Haja visto é um erro. Use haja vista. É isso, moçada.
Agora 104. Ligado no que importa.
Agora 7:28, 7:28. A eliminação do Brasil na Copa do Mundo despertou uma reação imediata nas redes sociais, nos grupos de mensagens e nas conversas do dia a dia. Em poucos minutos vieram as críticas, a busca por culpados e, em muitos casos, ataques pessoais. A derrota da seleção abre espaço para uma reflexão que vai além do esporte. Como a frustração interfere na nossa forma de nos comunicar? E por que, diante de uma decepção, tantas pessoas acabam dizendo o que normalmente não diriam? A eliminação nas oitavas de final também representa a pior campanha brasileira em Copas desde 1990, ampliando o impacto emocional entre os torcedores. E se o assunto é comunicação, vamos chamar para conversa a nossa colega jornalista Luzimar Colares. Luzimar, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Bom dia.
Prazer é nosso. Luzimar, a frustração costuma alterar a forma como nos comunicamos, então?
Sem dúvida. Por quê? A frustração, ela tende a diminuir o nosso filtro emocional. Então, quando uma expectativa é quebrada, o cérebro entra num estado de defesa e ele reage mais rapidamente do que a gente geralmente precisa para fazer aquela reflexão. Por isso, muitas pessoas dizem coisas que, numa situação de equilíbrio, ali, equilíbrio mental, talvez essas pessoas nunca dissessem. E a comunicação, nós sabemos, nós já falamos sobre isso aqui outras vezes, a comunicação funciona como um espelho das emoções. Se uma pessoa está tomada pela raiva, pela decepção, pela sensação de injustiça, é muito provável que as palavras desta pessoa carreguem esses sentimentos. E o problema é que a emoção passa por ali, passa, né? Daqui a pouco já foi, a gente já mudou o estado emocional. Só que a palavra dita ou a palavra publicada, ela permanece. Luzimar. Esse é o risco.
Isso, importante pensar nisso, né, Luzimar? Nas redes sociais é comum vermos a procura por um culpado logo após uma derrota. Por que diante de uma decepção coletiva sentimos necessidade de responsabilizar alguém?
Pois é, Zilda, desde domingo à noite, né, o que a gente mais ouve são essas análises de quem foi a culpa, se é que teve um culpado. Então, quando algo dá errado, especialmente em situações que envolvem essa emoção coletiva, como uma Copa do Mundo, o nosso cérebro procura uma explicação simples para um problema que muitas vezes é complexo. No caso da nossa seleção, é um problema muito complexo. Então, é mais fácil apontar um jogador, apontar o técnico, culpar o Haaland como culpados, né? Apontar os adversários como culpados isolados, em vez de aceitar que as derrotas normalmente são resultado de vários fatores. Nas redes sociais, isso se intensifica porque existe aquele fenômeno chamado desinibição digital. Atrás de uma tela, muitas pessoas escrevem aquilo que dificilmente elas diriam para alguém olhando nos olhos daquela pessoa.
Luzimar, existe uma diferença entre expressar uma crítica e transformar a comunicação em ofensa? Como que encontra esse equilíbrio, especialmente em momentos de fortes emoções?
Existe uma diferença enorme, Léo. A crítica, ela analisa um comportamento, ela analisa um resultado. No caso da seleção, a gente pode criticar a tática adotada pelo técnico. Aí, quando a gente parte para a ofensa, qual que é a estratégia da ofensa? É diminuir aquela pessoa. Então, se você diz que um atleta teve uma atuação ruim, ok, isso faz parte do debate esportivo. Ah, o técnico adotou uma estratégia que não foi eficiente, ok, isso faz parte também do debate. Agora, chamar o atleta de burro, usar xingamentos, atacar a família dele, atacar a origem, muitas vezes, dessa pessoa, aí já não é crítica, aí é violência verbal. Por isso que antes de publicar qualquer comentário, especialmente em rede social, que daí a gente vai ali no momento na raiva e publica às vezes algo que vai se arrepender depois, eu sugiro sempre uma pergunta bem simples. Eu teria coragem de dizer isso pessoalmente, olhando nos olhos dessa pessoa? Se a resposta for não, talvez seja melhor você não publicar nada não. Vai lá, refresca a cabeça e pensa que daqui a 4 anos tem outra Copa do Mundo e não publica esse tipo de coisa, essas mensagens ofensivas.
Luzimar, essa mesma lógica que aparece no futebol também acontece na família, no trabalho e nos relacionamentos. O que a gente pode aprender com a derrota esportiva para melhorar nossa comunicação no cotidiano?
Bem lembrado, Zilda, o futebol apenas torna esse comportamento nosso mais visível, né? Mas a gente tem situações, como você disse, que ocorrem no nosso dia a dia, na família, no trabalho, nos relacionamentos. Por exemplo, quando um projeto dá errado numa empresa, muitas equipes procuram um culpado em vez de procurar soluções. Na família, um problema vira uma discussão sobre quem errou, e não sobre como resolver aquilo e fazer com que aquilo não aconteça de novo. Nos relacionamentos, uma decepção pode fazer com que você diga palavras que machucam profundamente, e aquela ferida, às vezes, não será totalmente cicatrizada. A grande lição que uma derrota esportiva traz para a gente é que perder faz parte da vida, gente. Perder faz parte da vida. Nós temos controle, nós não temos, na verdade, controle sobre todas as derrotas da nossa vida. Não tem jeito. Só que o que a gente pode fazer? Nós podemos sempre escolher como é que nós vamos reagir a essas derrotas, como é que nós vamos nos expressar depois dessas derrotas. Hoje a galera já está mais calma, né? Hoje já é terça-feira. Mas domingo à noite e ontem, o que a gente viu nas redes sociais de barbaridade foi lamentável.
Muita frustração. A gente conversou com a nossa colega jornalista Luzimar Colares, do nosso quadro Agora Comunicação, toda terça-feira. Luzimar, muito obrigada. A gente volta a conversar na próxima terça-feira. Uma ótima semana para você.
Ótima semana para vocês também e a todos os nossos ouvintes. Até semana que vem. Um abraço.
Um abraço. Até. E vocês perceberam que no bloco anterior, a Marina Dobashi falou que está com as redes sociais do governo e sites oficiais também do governo com algumas partes bloqueadas, né? Eu vou explicar para você, que é em razão das regras do período eleitoral. Os sites institucionais, portais de notícias e perfis oficiais nas redes sociais do governo de Mato Grosso do Sul estão temporariamente com publicações suspensas ou arquivadas. A medida segue a legislação eleitoral, que impõe restrições à publicação institucional durante o período que antecede as eleições. Os serviços públicos continuam funcionando normalmente e as informações de utilidade pública seguem sendo divulgadas pelos canais oficiais permitidos. Portanto, o nosso perfil do TikTok, do Instagram e o portal Educativa também estão temporariamente arquivados, as publicações estão arquivadas e as publicações do portal, elas não estão acontecendo. É só para vocês entenderem por que a gente não falou no começo do jornal sobre o nosso portal e também no fim, quando a gente sobe a nossa ficha técnica, a gente também não vai falar o nosso Instagram e TikTok, porque eles estão temporariamente desativados. É isso. Agora, 7h37. Você já teve a impressão de que as pessoas estão mais impacientes, mais irritadas, sem paciência para lidar com pequenas frustrações? Especialistas dizem que essa sensação tem fundamento e ela pode estar ligada a outro problema que também cresce no mundo, a solidão. A Nelly Terra explica para a gente.
Bom dia a vocês aí no estúdio, bom dia a você que acompanha o Agora 104. A chamada epidemia da solidão já é considerada um dos maiores desafios de saúde pública deste século. E segundo especialistas, ela pode estar alimentando outro fenômeno cada vez mais comum, a chamada síndrome do pavio curto. Embora não seja um diagnóstico médico oficial, esse termo descreve pessoas que perdem a paciência com facilidade e reagem de forma desproporcional a situações do dia a dia. Mas o que a solidão tem a ver com isso? Mais do que estar sozinho, sentir-se solitário significa perceber que faltam relações de confiança e conexões verdadeiras. Esse isolamento emocional aumenta os níveis de estresse e de cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. Com isso, o cérebro passa a tolerar menos as frustrações e reage de forma mais intensa aos problemas do cotidiano. Segundo especialistas, outros fatores também contribuem para esse cenário. Entre eles estão o excesso de trabalho, noites mal dormidas, ansiedade, sobrecarga mental e o uso exagerado de telas e redes sociais. A hiperconectividade mantém o cérebro em estado permanente de alerta e reduz os momentos de descanso mental. Ao mesmo tempo, as conversas presenciais têm sido substituídas por mensagens rápidas. Isso diminui as oportunidades de exercitar habilidades importantes como empatia, escuta e resolução de conflitos. Os psicólogos alertam que a irritabilidade constante não deve ser vista apenas como um traço de personalidade. Ela pode ser um sinal de esgotamento emocional, ansiedade ou até depressão. Para reduzir esses riscos, os especialistas recomendam fortalecer os vínculos pessoais, deixar sempre um tempo para encontros presenciais, praticar atividade física, cuidar da qualidade do sono e estabelecer limites para o uso de celulares e redes sociais. E quando a irritabilidade ou a sensação de solidão se tornam frequentes, buscar ajuda profissional também faz diferença. Em uma época em que nunca foi tão fácil trocar mensagens, a ciência faz um alerta importante. A saúde mental continua dependendo de algo que nenhuma tecnologia consegue substituir: conexões humanas verdadeiras. Nelly Terra para o Agora 104.
E lembrando, ainda assim, dentro desses cuidados, você ainda pode buscar um profissional de saúde psicológica, um psicólogo, enfim, até inclusive pode entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que é um serviço voluntário que tem chat, que é exclusivamente para voluntários, que oferecem apoio emocional e prevenção também ao suicídio de forma gratuita. quem procurar pode achar ali um jeito de reforçar o que a Nelly Terra nos explicou, que é valorizar esse tempo, é também ter uma conexão maior com o seu descanso, porque só assim a gente vai conseguir melhorar o que a gente está sentindo, o pavio curto, né, Zilda?
Sim, Léo, e já que a gente está falando de conectividade, hoje acessar a internet já faz parte da rotina da maioria das famílias, seja para trabalhar, estudar, pagar contas ou conversar com amigos e parentes. E os números mostram que essa realidade está cada vez mais presente em Mato Grosso do Sul. Dados divulgados pelo IBGE revelam que em 2025, quase 96% dos domicílios do estado tinham acesso à internet, o que significa que o estado está cada vez mais conectado. Eu conversei com a coordenadora de divulgação do IBGE em Mato Grosso do Sul, Helenice Cano, e ela faz um panorama da evolução desse indicador desde 2016, quando a pesquisa começou a acompanhar esse levantamento.
A pesquisa apontou que em Mato Grosso do Sul, 95,8% dos domicílios utilizam internet de alguma forma. Esse percentual coloca Mato Grosso do Sul na oitava posição, sendo maior o Distrito Federal, com 98,2%. Se a gente comparar com praticamente 10 anos atrás, em 2016, o percentual é de 75,8%. Então, houve um avanço aí considerável entre 2016 e 2025. Outro ponto interessante da pesquisa é quanto à mudança do comportamento, principalmente na utilização, né, o equipamento utilizado para acessar a internet. Em 2016, 61% dos domicílios utilizavam o computador, já a televisão era apenas 7,7%. Em 2025, houve essa mudança. O computador ele caiu para 33%, enquanto a televisão saltou para 55%. Isso muito também por conta da utilização, por exemplo, de streaming, né, para assistir vídeos, filmes, entre outros. Outro ponto interessante também é que Mato Grosso do Sul se destacou com o maior percentual de domicílios que têm dispositivos inteligentes no seu domicílio, com 31%, é o maior do país.
E olha só, os dados do IBGE mostram que a internet deixou de ser território dos mais jovens. Em Mato Grosso do Sul, a população com 60 anos ou mais ampliou a presença no ambiente digital. Em 2016, apenas 24,5% desse grupo utilizavam a rede. Em 2025, o percentual chegou a 74,6%. Muito legal isso, mais inclusão.
Exatamente. Cresce o número de acessos à internet e outra coisa que cresce também é o Pix. O Pix continua ganhando espaço no dia a dia dos brasileiros. Um levantamento da Federação Brasileira de Bancos mostra que o sistema bateu um novo recorde de uso em 2025 e reforça a digitalização dos sistemas financeiros no país. Confira na reportagem da Milena Abreu, da Rádio 2.
O volume de transações via Pix cresceu 20% no ano passado em comparação com 2024 e alcançou a marca histórica de 30 bilhões e 100 milhões de operações, consolidando-se como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros nos canais digitais. Os dados são da mais recente edição da Pesquisa de Tecnologia Bancária da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. O levantamento revela que a ferramenta de transferências instantâneas, o Pix, já registra um movimento 3 vezes maior do que o pagamento tradicional de contas no país. Ainda de acordo com o estudo, mais de 80% de todas as operações bancárias feitas no Brasil ocorrem por meio de aplicativos de celular ou internet banking. Além do Pix, as operações com cartão de débito e crédito também cresceram no ambiente digital. Os pagamentos nos canais digitais com cartão de crédito somaram 2 bilhões 140 milhões de transações, uma alta de 2% em relação a 2024. Já o uso do cartão de débito cresceu 20%, chegando a 60 milhões de operações. Mas, enquanto o Pix e os cartões de débito e crédito seguem em ritmo de expansão, as transferências via TED registraram uma queda de 8% no período, confirmando a mudança de hábito dos correntistas. Para acompanhar essa digitalização em massa dos clientes, o setor financeiro planeja injetar mais de 50 bilhões de reais em tecnologia e cibersegurança apenas este ano, o que deve aumentar a procura por profissionais de tecnologia em mais de 20%. Da Rádio 2, Milena Abreu.
E que agora a gente volta a fazer contato com o nosso Táxi 64. Bernardo Quartinho, na última participação eu falei que as escolas particulares, a maioria delas, já está de férias e isso deve ter ajudado a reduzir o trânsito, menos carros. Você percebeu isso ou ainda não? Porque as escolas municipais e as escolas públicas, né, ainda estão em aulas.
Zilda, é perceptível, a gente consegue notar o trânsito um pouco mais tranquilo, menos denso em algumas regiões, principalmente a área central, ali na região da Chácara Cachoeira, São Francisco, onde é que concentra um número considerável de escolas, deu uma melhoradinha no trânsito, mas ainda assim a gente consegue visualizar algumas, as barbeiragens continuam, os de sempre, viu, Zilda? Eu me encontro na região urbana do centro, na 26 de agosto, com a Calógeras. Pela 26 de agosto, o trânsito é bem tranquilo. Na Calógeras já é diferente. Há um pequeno ponto de lentidão com a Fernando Correa da Costa. Depois, no cruzamento com o Eduardo Elias Aran, quem se desloca sentido Costa e Silva. Só para lembrar os nossos motoristas que quem vem da área sul da capital, da região urbana do Bandeira, há um trecho de lentidão, um ponto de lentidão severo, da Dona Elisa Arruda até Antônio Mendes Canale, na rotatória da fábrica de refrigerantes. Esse trecho está muito lento para quem se desloca da área sul da capital. E aqui próximo a Fernando Correa da Costa, do trecho do Horto Florestal até o cruzamento com a Joaquim Murtinho, o trânsito é lento, quem se desloca sentido Ricardo Brandão. Nas demais ruas e avenidas, como você bem disse, perceptível, o trânsito está tranquilo, sem nenhuma intercorrência. Está ficando frio, viu, Zilda?
Tá certo, Quartinho. Se proteja. Boa terça-feira para você e obrigada pelas informações. E no próximo bloco tem Educativa na Copa com Ricardo Paredes.
Segundo intervalo do Agora 104, mas antes, uma outra curiosidade. Você sabia que It's My Life não foi o maior sucesso da banda Talk Talk? Quando ela foi lançada, a música ganhou uma segunda vida anos depois, tornou-se um clássico das rádios e sendo regravada por diversos artistas. O sintetizador marcante e a interpretação de Mark Hollis ajudaram a transformar a canção em um dos símbolos da música do pop dos anos 80. Aumente o volume que a gente volta em instantes.
Agora 104. Você em boa companhia.
Quem sabe mais de futebol? Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo. Oh, oh, oh. Fala Léo, fala Léo.
Oi galera, eu sou o Leonardo e hoje trago mais uma curiosidade da Copa do Mundo de 2026. Você já reparou nas paradas para hidratação? Nessa Copa elas acontecem em todos os jogos, mesmo quando não faz calor extremo. Aos 22 minutos de cada tempo, o árbitro interrompe a partida por 3 minutos para que os jogadores se hidratem e as equipes recebam orientações dos técnicos. A FIFA explica que a medida foi criada para proteger a saúde dos atletas em um torneio disputado durante o verão da América do Norte. As pausas também têm mudado a estratégia das partidas, já que muitos treinadores aproveitam esse momento para reorganizar a equipe. Eu sou o Leonardo. Até a próxima e fique ligado no Fala Léo!
Fala Léo, fala Léo!
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zaran.
As hepatites virais podem ser transmitidas por contato com sangue contaminado e outras formas de exposição. A prevenção inclui vacinação, uso de materiais esterilizados e acompanhamento médico. Informação é uma das melhores formas de proteção. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Notícia que toca. Som que informa. Agora 104.
Agora 7h53, 7h53.
Educativa na Copa, Educativa na Copa, Educativa na Copa.
Educativa na Copa e o Ricardo Paredes aqui conosco na bancada. Bom dia, Paredes, seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo Paraná, estamos chegando, né? Aí a Copa está chegando ao final, né? Estamos bem perto do final da Copa do Mundo, né? Tudo que é bom dura muito pouco. Tudo bem, Zilda?
Tudo bem, Paredes, bem-vindo.
A bola rolou ontem, Paraná.
A bola rolou. Espanha e Bélgica estão classificados para as quartas de final da Copa do Mundo. Foi isso, Paredes?
Olha só, ontem Portugal e Espanha, jogão de bola, né? Cristiano Ronaldo em campo e tudo mais. O jogo estava indo para prorrogação e no finalzinho da partida, o Merino, já nos acréscimos do jogo, fez o gol da vitória da Espanha. Espanha 1-0 na seleção de Portugal. E ontem à noite, os americanos, mais um país sede, acabou sendo eliminado aí da competição, né? Os americanos perderam para a Bélgica. Olha só, a Bélgica aplicou uma goleada. Foi 4-1 para a Bélgica, garantindo a classificação também para as quartas de final da Copa do Mundo 2026. Foram jogos de ontem, viu, Paraná? E hoje a bola rola para mais duas partidas, viu?
Serão conhecidas e tem também a Argentina do Messi em campo?
Tem a Argentina do Messi, a Argentina enfrenta o Egito do Salah. A Zilda Vieira é fã do Salah, né, Zilda?
Eu sou.
E também do Messi,
vou,
né?
Vou ficar mais ainda se ele mandar a Argentina pra casa.
Você tá torcendo pro Egito hoje?
Sou Egito desde criancinha.
Ah, mas eu gosto de ver a Argentina jogar, viu? Tem pessoal, tem brasileiro que não gosta da Argentina, mas a Argentina tá jogando bom futebol, né? O Messi... Sim. Com 35 anos, ele está mostrando talento, né? Será que o Messi vai para mais uma Copa? 39 anos?
Acho que deve ser difícil, a última.
Né? Deve ser a última do Messi, como também...
Foi
a última do Cristiano Ronaldo, infelizmente. Hoje, meio-dia, tem Argentina e Egito. E às 16h, a Suíça enfrenta a Colômbia. Lembrando que é jogo eliminatório, né? Perdeu, sai. E quem vencer, continua na competição.
Colômbia favorita, né?
Colômbia é favorita. Colômbia é a favorita contra a Suíça, com toda certeza, apesar que a Suíça também tá muito bem no Mundial aí, né?
Então, hoje, meio-dia, tem Argentina contra Egito. E às 16h, Suíça contra a Colômbia.
Isso, são jogos de hoje. Ó, alguns jogos das quartas de final estão definidos. Olha só, nessa quinta-feira, 16h, tem França e Marrocos. Na sexta-feira, 15h, Espanha e Bélgica. E no sábado, 17h, tem Noruega e Inglaterra. São jogos já definidos. Falamos que Portugal foi eliminado. Portugal já tem um técnico engatilhado. Você sabe quem é, Zilda Vieira?
Não sei. Conta pra nós.
Após a eliminação de Portugal na Copa do Mundo em derrota para a Espanha, nesta segunda-feira, o técnico Roberto Martinez anunciou a sua saída em coletiva de imprensa. Segundo o jornal português A Bola, Jorge Jesus será o substituto. O ex-Flamengo está no Al Nassr, onde dirige o Cristiano Ronaldo. O contrato de Martinez termina agora e não será renovado, como confirmou na entrevista após a eliminação. Portanto, Jorge Jesus, ex-Flamengo, fez história no Flamengo.
Sim.
Pode ir para a seleção da Argentina para o próximo ciclo aí.
E amanhã tem um dia de folga na Copa do Mundo?
Não tem jogo, né? O pessoal merece mesmo um descansinho, né? Eu tenho informações do Ancelotti. O Ancelotti, técnico da seleção brasileira, já não está mais na concentração da seleção brasileira em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O treinador deixou o hotel nesta segunda-feira, passará em Nova York e depois vai para Vancouver, no Canadá, onde sua família tem casa. O comandante deixou o estádio domingo, após a derrota por 2-1 para a Noruega, e voltou para o hotel onde a seleção se hospedou durante toda a Copa do Mundo, mas optou por não voltar com o avião organizado pela CBF para o Rio de Janeiro. Vai curtir um pouquinho a família também, né?
Paredes, e o futebol sul-mato-grossense, o que temos? A bola rolou pelo estadual Série B, Comercial?
E olha só, o Comercial venceu São Gabriel pelo placar de 3-1, foi de virada. O São Gabriel fez 1-0 e o Comercial reverteu no segundo tempo. Venceu por 3-1, destaque para o gol do Jobson. O Jobson, que foi a grande contratação do Comercial, fez história do Botafogo, teve cotado para a seleção também, mas não foi. Tá meio fora de forma, mas ele fez um golaço. Você já viu golaço de pênalti?
De pênalti?
Ele fez um golaço de pênalti, cavadinha, né?
Ah, sim. Cavadinha. Corajoso.
Foi um golaço, corajoso. Né? E o Comercial venceu por 3-1 São Gabriel. Comercial assume o segundo lugar no Campeonato Estadual Série B. O líder é a União ABC, tem 6 pontos e saldo de 4 gols. Em segundo está o Comercial, com 6 pontos, saldo de 2 gols. Depois, em terceiro, Misto, também 6 pontos, saldo 1 gol. E na quarta posição, o Aquidauanense, 6 pontos ganhos também, só que não tem saldo nenhum. Portanto, União ABC e Comercial, se terminasse hoje a competição, estariam na Série A do ano que vem.
E Viema perdeu para a Asa de Arapiraca?
Infelizmente, Viema fez 1-0, gol aí do Rodolfo, mas no segundo tempo a equipe de Alagoas virou o jogo. Michael Douglas e Wesley marcaram os gols da equipe do Asa de Arapiraca. O Tuninho, jogador do Viema, foi expulso. E o jogo de volta no próximo domingo, dia 12, às 16h. Lá em Arapiraca, em Alagoas.
Muito bem, muito obrigado, Ricardo Paredes. 11h45 tem Giro do Esporte na TV Educativa, canal 4.1, com Atila Eugênio e toda a equipe da Educativa. Obrigado.
Um abraço, Paraná. Um abraço, Zilda.
Abraço.
Até amanhã.
O Agora 104 fica hoje. Por aqui, pontualmente 8h. Eu sou Leonardo Paraná e nessa edição contamos com a produção técnica do Juju, Edson Silva e edição de Alfredo Milani.
E eu sou Zilda Vieira e nós tivemos produção e reportagem de grandes profissionais. Flávia Rabelo, Tereza Ilcar e Nelly Terra.
Essa é a Fundação Jornalista Luiz Chagas, diretor-presidente jornalista Orlando Loureiro.
Lembrando, o Portal da Educativa e os perfis no Instagram e TikTok estão temporariamente indisponíveis em cumprimento à legislação eleitoral que determina a suspensão ou o arquivamento de publicações institucionais durante o período que antecede as eleições.
Encerramos com um som mais contemporâneo hoje. Glowing, da banda australiana Miami Horror. É uma das músicas que misturam disco, funk e música eletrônica para criar uma atmosfera ensolarada e nostálgica. Uma curiosidade é que o grupo costumava gravar instrumentos reais, como baixo e guitarra, antes de adicionar os elementos eletrônicos, justamente para fugir do som totalmente programado e preservar uma sensação mais orgânica. Tenha uma excelente terça-feira. Tchau!
Agora 104.
Educativa na Copa. Educativa na Copa.
Lionel Messi nasceu um ano após a Argentina conquistar a Copa do Mundo da FIFA México 1986. Mbappé veio ao mundo no fim do ano em que a França foi campeã mundial pela primeira vez em 1998 como país sede. Na Copa do Mundo da FIFA 2026, os capitães e camisas 10 de Argentina e França lideram a corrida pela chuteira de ouro, com 7 gols cada ao lado do norueguês Haaland. Parece que um estimula o outro, alimentando essa rivalidade para continuar balançando as redes. Mas, além da disputa pela artilharia da atual edição, Messi e Mbappé travam também um duelo particular para definir quem terminará o torneio como o maior artilheiro da história dos mundiais. No momento, o argentino leva vantagem por um gol, 20 contra 19. Atena Kefalinos para Educativa 104.
E Educativa na Copa.
Prepare-se para uma aventura monstruosamente divertida. Minions e Monstros chegou nos cinemas UCI para divertir toda a família. E a experiência fica ainda mais incrível nas salas confortáveis que a UCI oferece, com som imersivo e tela gigante que colocam você dentro da ação.
Muito bem! Ação!
Clientes UCI Unique pagam meia entrada e tem upgrade na pipoca. Ingressos à venda. Verifique classificação etária em ucicinemas.com.br.
Agora na Nelly Martins, a Via Parque 205 e descubra o prazer de dormir bem de verdade.
Neste julho amarelo, lembre-se, cuidar da saúde é cuidar de você e de quem você ama. As hepatites virais podem ser silenciosas, mas o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Procure uma unidade de saúde e mantenha seus exames em dia. Educativa 104, mais humana, mais você.
Você sintoniza. Educativa 104. conectada com você. Com você. Educativa 104.7.
I just can't wait till the day when you knock. pensando no momento de te ver. A minha casa sem você é triste, a espera arde sem me aquecer. Não diga que você não volta, eu não vou conseguir dormir. À noite eu quero descansar, sair à toa por aí.
Educativa 104.7.
You promised me faith.
Educativa 104.7.